Bom dia. Vamos então começar a reunião. Eu ia sugerir, se tal fosse decidido por unanimidade, que começássemos, que deixássemos para o final a fixação da redação do número 3, que aprova o Orçamento do Estado de 2017, que creio que será a mais complexa, e que começássemos, talvez pela apreciação e votação das atas, e depois passássemos ao número 4. Então, entramos no ponto 1, apreciação e votação das atas números 81 a 90. Alguém tem alguma correção? Bom, nesse caso vamos votar as atas números 81 a 90. Quem vota contra, quem vota a favor, foram as mesmas aprovadas por unanimidade. Passamos então ao ponto 4, com a anuência de todos, discussão e votação do relatório sobre as iniciativas europeias COM 2016-683, proposta de diretiva do Conselho relativa a uma matéria coletável comum consolidada do Imposto sobre as Sociedades e proposta de diretiva do Conselho relativa a uma matéria coletável comum do Imposto sobre as Sociedades. O Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias tem a palavra. Aliás, já foi feita a apresentação, mas
já foi feita a apresentação e a discussão. Na altura suscitou-se a questão de podermos, dos grupos parlamentares, poderem ter mais tempo para falar sobre o tema. Pedi também para que, e agradeço a anuência da mesa, para que este assunto pudesse ser votado e discutido naquilo que tiver de ser discutido antes, para poder ainda entrar na reunião da CAI de hoje à tarde e ser distribuído aos grupos parlamentares e aos deputados da CAI. Por isso, eu ficaria, neste caso, disponível para a discussão e para a introdução de alguma questão que os senhores deputados entendam por pertinente.
Alguém tem alguma coisa a dizer? Vamos passar então à votação. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Foi o mesmo relatório aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 2. Fixação da redação final da proposta de lei número 36, a 13ª da 2ª, aprova as grandes opções do plano para 2017. Tem, suponho eu, aquilo que foi enviado pela DAPLEN. Algum dos seus deputados tem alguma coisa a corrigir sobre ou propor?
Sr. Presidente, aqui em relação às grandes opções do plano, as alterações são meramente de português, de passar letras minúsculas para maiúsculas e questões do género, e portanto nós não temos nenhuma objeção em aceitar todas as sugestões que a DAPLEN apresentou.
Mas elas terão que ser, de algum modo, têm que ser votadas.
Pode ser votadas em conjunto?
É. Então o que eu iria fazer, se mais ninguém tem nada a opor ou a propor, era que votássemos as alterações propostas pela DAPLEN em conjunto e o texto final já com as alterações introduzidas da DAPLEN. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Foi o mesmo texto aprovado por unanimidade. Agora falta o número 3, fixação da redação final. Eu pedi à compreensão para que entrássemos no ponto, mas obviamente se for precisar a participação do CDS-PP, alguém terá que me substituir na mesa. Fixação da redação final da proposta de lei número 37, da 13ª da 2ª, aprova o Orçamento de Estado para 2017. Algum dos senhores deputados quer usar da palavra?
Sim,
Sr. Deputado João Galamba, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começamos no artigo 9, na indenização compensatória para a Lusa, onde parece haver, apesar do objetivo de todos os partidos parecer ser convergente, é na página 12. É o artigo 9, indenização compensatória para a Lusa. Que havia aqui uma dúvida sobre os valores, mas parece-me que não devia haver, porque parece que a proposta é convergente. E era, portanto, só aqui perceber o valor que nós temos para a transferência em 2017, total, é de 15.838.364. E a dúvida aqui era para o CDS esclarecer, porque o CDS diz que pretende reforçar o orçamento de 2017 em 2.598.279, equiparando ao valor de 2016. A dúvida aqui é que havia um valor de 2016 preliminar e o expectável final, porque ainda faltava a transferência de dezembro que ainda não foi feita, e como o CDS faz o valor por comparação ao valor original da PPL, a única dúvida aqui é se podemos todos concordar que o valor a transferir...
Hã?
Sim, é tirar o 2, não é? É tirar o 2, pois. E ficar o 2 e o 3? Sim, é tirar o... Portanto, aqui temos o artigo 9, tem 1, 2, 3, não é? É retirar o artigo 2 e o artigo número 2 e o artigo número 3.
O 2 é uma proposta diferente. O número 2 é uma coisa diferente do número 1.
Não, então, mas o CDS está a dizer que afinal quer transferir 18 milhões de euros e não...
Não.
É o que...
Isso é que eu não gostaria de estar a presidir, porque eu tenho que ir verificar, porque não é...
Ou seja, o que parece que o CDS faz um reforço face à verba original da PPL, e portanto, na realidade,
não,
a proposta do CDS é a verba original da PPL mais estes 2 milhões, e a soma dos dois...
A ideia do CDS é fazer o reforço e fazer a soma, não tenho dúvidas, eu não sei porquê, mas...
A diferença é o valor de um euro, o valor...
Que não é da minha área, mas sei muito bem, uma cresce a outra, não tenho dúvida disso.
E, portanto, mas para ser assim, o número 2 tinha que sair, porque se não sair o número 2, na realidade o que acontece é que se transfere estes 15.838.000 mais a verba proposta. Mas o CDS não é só. O CDS o que quer é os 2.598 mais o valor que consta originalmente da PPL, que é inferior a 15 milhões. A soma dos dois é que dá 15 milhões. Portanto, com esta redação, a proposta do CDS não mantinha o. Pronto, ok. Mas essa é a dúvida. É isto?
Posso, senhora Presidente? Eu estou, mas... Portanto, aquilo que eu estou a ver, dúvida é, acha o Partido Socialista que este número 2 é redundante na proposta que está apresentada pela DAPLEN no artigo 9, é isso?
Ou seja, a questão é, nós, na nossa proposta de alteração, nós pusemos um novo valor global. O CDS, na sua proposta de alteração, propõe uma variação. E, portanto, para os dois valores serem comparáveis, tem que somar o valor que o CDS propõe ao valor original da PPL. E assim dá, nos dois casos, os 15.838.000, uma diferença de um euro, mas essa agora é irrelevante. Se ficar como está, na realidade, a proposta do CDS não passa a ser... É, portanto, para além dos 15 e tal, ainda soma mais 2 milhões e tal.
Claro.
É a diferença entre os 15 milhões e os 2. Dá 13 milhões e tal. E por isso é que, ou seja, por isso é que a nossa proposta e a proposta do CDS é convergente. Ela deve somar valores diferentes, mas o resultado final dá exatamente o mesmo. Portanto, é uma questão só de confirmarem isso. Pronto, esse é o artigo 9. No 17... Sim, Paulo.
Já foram.
Já. Presumo.
Os 15.
Portanto, nos mapas em anexo estão os 15 milhões.
Os 15 milhões.
E não os 17 que resultaria da soma dos 15 mais este adicional do
22. Sim, exatamente.
Portanto, os mapas estão corretos. Seria apenas necessário corrigir.
Mas isso eu acho. Estou só à espera da. Se for essa a intenção material da proposta, quando se retira o número 2, retira-se também o número 3, porque não faz sentido sem o outro, não é? Não. Certo?
Posso, relativamente a isso, eu tive a oportunidade durante a votação de expressar a minha opinião, mas o adiantado a hora não permitiu aprofundar. Eu acho que este número 9, este artigo 9, não faz muito sentido, porque quando se aprovam alterações aos mapas, elas são imediatamente introduzidas nos mapas e na redação final o que temos é os mapas atualizados. Não costumamos pôr no articulado, quando alteramos os mapas, um artigo específico a dizer que o mapa vai ser alterado, já está alterado, é automático.
Porque assim tinha que se alterar os mapas outra vez.
Porque este artigo, a sua aprovação implicaria a alteração dos mapas.
Outra vez.
Os mapas alterados de forma conforme, o número 3 a dizer que se aprova esta verba e que os mapas são alterados em conformidade é redundante. Aliás, foi isto que eu disse lá na reunião, na altura da votação, que bastaria votarmos a alteração dos mapas, depois automaticamente eles eram alterados pelo governo na votação final, de forma a ter nenhuma. Agora, de qualquer forma, nesta fase, suprimir o número 9, que poderia ser possível, poderia ser uma opção, porque os mapas já estão atualizados, são atualizados, torna-se redundante, e nesta fase isto implicaria renumerar todos os artigos da redação final e todas as remissões.
Sr. Deputado, acho que ninguém estava a falar disso, estávamos só a falar de tirar o número 2 e o número 3.
É. Portanto, mantínhamos o artigo 9.
A opção ideal seria que este artigo nem aparecesse, os mapas eram alterados e... Mas eu já não proponho isto, porque nesta fase alterar, eliminar o artigo 9 implicaria a remuneração,
sim,
a renumeração de todos os artigos e a alteração das remissões, portanto, penso que não é viável neste momento. Mas acho que era importante verificar esta questão que foi levantada pelo grupo parlamentar do PS relativamente ao número 2.
Podemos avançar? Pronto.
Pois.
Eu acho que a norma regimental é, na ausência de presidentes e vice-presidentes, é o deputado mais antigo na comissão, que é esta a norma regimental, o deputado mais antigo na comissão. É só identificar quem é esse deputado mais antigo e passa lá a assumir. Não é da idade, é com mais tempo nesta comissão.
O Duarte é mais antigo que a própria comissão. E é, porque a comissão já mudou várias vezes de nome e o Duarte não.
A informação que temos é que a senhora Presidente está a segundos aqui da sala, portanto, se calhar podemos ir continuando e rapidamente a situação será... Deputado, era apenas este artigo ou... Sr. Deputado João Galamba, era apenas este artigo 9 ou tem mais...
Continuamos. No 17º é apenas uma questão de redação, que nós achamos que não introduz nenhuma alteração substantiva. O que está agora na redação final é, ou na proposta é, portanto, no número 3, quando os referidos compromissos apenas envolvam receita própria ou receitas provenientes. Artigo 17º, portanto, página 22, o número 3. E diz assim, quando os referidos compromissos apenas envolvam receita própria ou... Página 22, artigo 17º, número 3, exato, a competência. E eu estou a dizer a parte final que diz assim, quando os referidos compromissos apenas envolvam receita própria ou receitas provenientes com financiamento europeu, a nossa sugestão era que em vez de receitas provenientes com financiamento europeu, estejam em causa projetos com cofinanciamento europeu. Portanto, o que está agora é ou receitas provenientes de cofinanciamento europeu. E nós propunhamos que ficasse ou que estejam em causa projetos com cofinanciamento europeu.
Eu estava aqui. Se a senhora Presidente me dá...
Faça a favor, Sr.
É que aqui é uma redação, é uma proposta de alteração nova, vamos dizer assim, não é? Porque não foi aprovada nenhuma proposta de alteração a este número 3 do artigo 17º, nem foi alvo de sugestão de redação final.
Sim, mas não, este não é para menor...
É só por causa disso que eu... Sim. Aliás, a dúvida estava, porque como aqui temos tudo sublinhado, aquilo são propostas de redação final, este número 3 não, estava, não tinha nada.
Mas não é?
Mas cai.
É substituir receitas provenientes de cofinanciamento europeu por estejam em causa projetos com cofinanciamento europeu.
É diferente.
Acho que é melhor deixar.
Desculpa. Sim, mas não temos. Não é. Se desse para mudar, ótimo. Se não der, paciência. Então avançamos para o 18. No 18 é onde está, portanto, artigo 18, página seguinte, diz políticas de prevenção da violência doméstica, vírgula, de proteção e assistência das suas vítimas. Hã? Número 18 é página seguinte, na página 23. Artigo 18, página 23. Políticas de prevenção da violência doméstica, vírgula, de proteção e assistência das suas vítimas. É tirar o de. Portanto, vírgula, proteção e assistência das suas vítimas.
Thank you.
Sim, são três coisas diferentes e com este português parece que são duas coisas diferentes. Ou seja, é a violência doméstica, a proteção e a assistência. Com esta vírgula parece que é a violência doméstica e depois é a proteção e assistência das suas vítimas, que é outra coisa, mas não, são três coisas. Também dá. Vai dar ao mesmo. Não. Vai dar ao mesmo. Agora não posso mandar SMS. Não posso mandar SMS. Sim, pode ser qualquer das duas. Hã? Também é verdade. Ou não?
Então, para despachar, para, ou seja, para tratarmos já deste artigo 18, 18º, política, então ficaria política de prevenção da violência doméstica, de proteção e de assistência às suas vítimas. É assim? É assim? Alguém está contra esta alteração? Alguém se abstém? Muito bem, fica então esta redação. Da violência doméstica, de proteção lei, e de não, assistência lei, às suas vítimas.
A lei para a qual isto remete diz das suas vítimas. Portanto, o melhor é deixar com a mente.
Ah, pronto.
Portanto, de proteção e de assistência das suas vítimas. Pronto, adiante.
De assistência das suas vítimas. É como se chama a lei que está aqui em causa. Sim. Muito bem.
Ok. Então. Agora... No artigo 200 e... não? 51, peço desculpa. Artigo 51, página 51. No artigo 51. Número 6, não é? É o número 6. É só esta questão, não é? A gestão conforme o caso, não é? Era só este acrescentar de respectivos órgãos de governo próprios ou de gestão conforme o caso. Nós achamos que esta parte aqui é redundante e que não era necessária. Portanto, o acrescento de ou de gestão conforme o caso. Portanto, era tirar isto e ficar só governos próprios.
Como se sabe, não pode ter nenhuma objeção à peça final.
Sim. Isto é uma sugestão da DAPLAN, nós não aceitamos.
Isto é um acrescente.
É um acrescente.
É um acrescente e o PS não aceita, está o problema.
Está o problema resolvido. Agora, artigo 215. E... O que é que eu tenho isto aqui? O que é que se passa aqui?
Por causa da forma, os traços de fração não acompanham tudo, mas isto podemos depois falar com as senhoras, porque isto é mesmo do editor do texto.
Está bem. E aqui?
Também
aqui
é a mesma coisa. Vai para o 215.
Cá está. 215. Página 203 e 204. Portanto, qual é que é? O que é este?
Disposições transitórias, não é?
Sim, no número 6. É uma questão de conformidade com o direito comunitário. E a nossa sugestão é que é importante salvaguardar que a majoração é feita sobre os subsídios a conceder pelo Ministério da Agricultura e a nossa proposta é, portanto, durante o ano 2017...
É na página 204, no número 6,
sim.
É um número durante o ano 17, os pequenos agricultores e introduz uma majoração, acho eu, para o gasóleo agrícola.
É, e era acrescentar só, tem direito a uma majoração e aqui acrescentava-se dos subsídios a conceder pelo Ministério da Agricultura e depois o resto mantém-se. Ou seja, é só acrescentar aqui entre majoração e de 0,03 Subsídios a conceder pelo Ministério da Agricultura. O quê?
Bom.
Sim, portanto, até a proposta até é do PCP. Portanto, hoje está escrito, tem direito a uma majoração de 0,03 por litro. E a única coisa que nós propomos é, têm direito a uma majoração dos subsídios a conceder pelo Ministério da Agricultura, de 0, portanto, é só acrescentar dos subsídios a conceder pelo Ministério da Agricultura. Do resto fica tudo igual. Está bem, sim, com o nome, com a designação correta do Ministério, claro. Sim.
Então, se alguém vota contra esta sugestão, com certeza, Sr. Deputado.
Então, e os segundos? Estão longos segundos. Mas podemos continuar. Já disseste. Desculpa, não tinha percebido. Portanto, agora é que esta é. Agora, artigo 209, que é o adicional de IMI. Nós apresentámos a proposta que tinha alterações em vários artigos, na redação final só está num e, portanto, isto fica radicalmente diferente. É o adicional de IMI, é o artigo 219. 19.
Sim. Na 217.
Sim, ou seja, isto tem a ver com a história dos negritos, não é?
Sim.
Portanto, qual onde é que são quais são os negritos? Ou seja, a proposta do PS tinha alterações em vários artigos, mas até por uma questão de formatação só havia negrito num e, portanto, a da Plena entendeu que só foram feitas alterações num artigo, mas na realidade isso fazia alterações em vários. Como está agora, nenhuma das isenções criadas, que são a razão de ser da própria proposta de alteração, estão vertidas na redação final. Portanto, é um mero lapso entre a construção do guião de votações, ou a tradução da proposta para o guião de votações, e, portanto, isto não traduz o alcance substantivo que nós pretendemos com a proposta. E, portanto, o nosso entendimento é que a proposta foi entregue, ela foi, era conhecida por todos, e, portanto, que ela devia ser incluída na sua totalidade. É? Não está. E, portanto, as isenções que esta proposta introduzia não constam do atual artigo. Portanto, por exemplo, os serviços e comércio que nós queríamos isentar com esta proposta, com a redação que está hoje, não estão isentos.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, ora bem, lapsos na preparação do guião podem existir, são centenas de votações.
Não, e também houve lapso nosso, falta um negrito na proposta, ou seja, portanto, não estou a...
Isso acontece com naturalidade. Agora, eu penso, eu às vezes penso comigo, não sei se a situação fosse diferente, seríamos todos a mesma posição. Mas nós percebemos perfeitamente que havia uma proposta que vale pelo seu todo. E, portanto, ao valer pelo seu todo, ao ser votada, independentemente de no guião só estar referido o número, que a intenção dos deputados em sede de comissão era votá-la globalmente. E, portanto, não temos nenhum pejo em que isso possa ser refletido na redação final nos diversos pontos.
Muito bem, não tenho mais inscrições. É também meu entendimento, é entendimento da mesa, de que a proposta de substituição foi aprovada na íntegra e que todos os grupos parlamentares tiveram acesso à proposta de substituição e que é a proposta de substituição que faz fé para efeitos de aprovação e não o guião. E julgo que não há oposição a esta posição, a esta interpretação, e não havendo então oposição, aguardamos. Sr. Deputada Cecília Marias.
Senhora Presidente, peço desculpa, mas estava aqui a ver uma questão anterior.
Aquela da Lusa.
Sim, sobre o adicional ao IMI.
Neste momento estamos precisamente na apreciação do adicional ao IMI.
O CDS não se oponha que seja considerada aprovada a proposta, que eu, aliás, apesar de ter votado contra, estava materialmente convencida de que estava a votar, não tenho dúvida nenhuma disso, com todas as alterações.
Então,
Sr. Deputado João Galã.
Então avançamos. Agora onde é que estamos? Agora é o 249, não é?
Sim.
Da CAV.
Pois.
Aqui é um problema, não é igual ao da Lusa, mas... Portanto, foram aprovadas três propostas de alteração do bloco do PCP e do PSD. As propostas têm um objetivo comum, não é? E era tentar encontrar aqui uma redação mais coerente. Esta é a nossa proposta, está no grito? Qual é que é a questão?
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Oh, Sr. Presidente, claramente, nesta proposta... Nós tínhamos a esperança que a DAPLEN tivesse a capacidade de fundir as propostas que foram aprovadas.
Nós temos uma proposta aqui.
Porque elas, de facto, foram aprovadas. Não só, quer dizer, o objetivo é comum, mas um diz que é DGO que entrega, outro diz que é AT, um diz que é durante o mês seguinte, outro diz que é até o dia 8. Portanto, se o João tiver, se fosse possível, disponibilizar-nos uma proposta de trabalho, facilita-nos, se não temos que refletir aqui e encontrar. Não
posso
faz sentido,
ler a proposta?
É seguir aquilo que aqui
nós
está.
Temos uma proposta de, nós temos uma proposta de redação. Portanto, ficaria artigo 5º, liquidação e pagamento. Não é? O número ficaria com o número 1, a contribuição liquidada, etc. Portanto, não, aqui não havia alteração. É o artigo número 249, número 5.
Página 273.
Liquidação e pagamento. De se fundir aqui várias propostas. A nossa proposta era no artigo, no número, portanto, o artigo 5º. Portanto, aqui qual é a alteração? Só era acrescentar o número 4. Pronto, sim. Portanto, aqui no artigo 5º acrescentámos o número 4, que é a proposta do bloco, não é?
Só uma pergunta. O artigo 249.
Senhor deputado, liga o microfone.
Altera a lei 30/2003, de 22 de agosto.
Só preciso de me orientar. Portanto, o artigo 249 altera 4 artigos, 4, 5 e 6. Qual é que estamos a analisar?
O 5.
O artigo 5º também.
Sim.
Em que número?
E a ideia era, a proposta do Bloco ficaria no número 4, portanto, o pagamento da contribuição é efetuado pelas entidades referidas no número 1 com informação simultânea Rádio e Televisão de Portugal, S.A., RTP-S.A., em qualquer secção de cobrança de serviço, etc., etc., etc. Depois o número 5 e o número 6 ficariam os anteriores, número 4 e número 5, e depois acrescentámos um artigo 6º, que é a proposta do PSD. Portanto, não é?
Não sei.
Ah, é a junção das várias. Okay. Portanto, vou ler. No artigo 6º ficaria, no número 2... Não. O artigo 6º, portanto, a proposta do Bloco entra como número 4 do artigo 5º. E depois as outras eram fundidas no número 2 do artigo 6º, que passaria a ser lido assim: a Direção-Geral do Orçamento transfere para a RTP-SA, de forma automática, com periodicidade mensal e na sua totalidade, até ao dia 8 do mês seguinte, ao do pagamento referido no número 4 do artigo 5º, as receitas relativas à contribuição para o audiovisual identificadas nos números anteriores, não podendo estas ser sujeitas a cativação, retenção ou compensação.
Este seria o número 2 do artigo 6º.
Senhora Presidente,
está, Eduardo Pacheco.
Se permite, é claramente uma dúvida técnica, não é mais do que isso. Em princípio, não há nada a opor. A questão está aqui sobre qual é a entidade que deve fazer efetivamente a transferência, se é DGO ou se é AT. Era essa a pergunta. Portanto, numa das propostas dizia-se que era a DGO, noutra diz que é a AT. E, portanto, estou a questionar, mesmo tecnicamente, não mais do que isso, para que fique a entidade que deve fazer a transferência, ponto final.
Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Galamba.
O problema é que uma proposta diz a AT, outra DGO, tem que ser aqui os proponentes a aceitar. Ou seja, a nossa proposta é que fique a DGO, portanto tem que ser quem propôs a AT a dizer se aceita ou não que seja a DGO. Se não aceitar, as pessoas que propõem a DGO têm que aceitar, portanto tem que haver aqui uma convergência, porque não podemos. Portanto, a nossa proposta é que seja a DGO. E a dúvida aqui é se quem propôs que fosse a AT aceita ou não que seja a DGO.
Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Senhora Presidente, eu estava a fazer...
E tem que ser a DGO, porque formalmente é a DGO que faz as transferências e não a Autoridade Tributária.
Eu estava a fazer a pergunta de forma sincera, sem nenhuma reserva, pelo seguinte, quer dizer, se cada um mantiver a sua posição de dizer eu não aceito a alteração e mantenho a minha posição, vamos com uma lei que pode gerar confusão. Porque tem um artigo que diz que é uma entidade, no artigo seguinte diz que é outra entidade. Claro que a RDP, se receber das duas fontes, fica feliz, mas eu penso que não é esse o objetivo. Nós tínhamos entendido, e portanto quando apresentámos a AT, era muito simplesmente que a AT é que é receituária da receita e portanto que via fazer a transferência. Recebe, transfere, ponto. Mas se nos mostrarem que não é, porque é a DGO que faz as transferências para outros organismos do Estado, nós estamos disponíveis para receber esse aporte.
A AT faz a cobrança da receita, mas depois a transferência dessa receita cobrada para diferentes entidades ou instituições é efetuada pela DGO. Portanto, formalmente, a informação que temos tem que ser assim. Penso que não colida em nada com os objetivos do PSD. Portanto, a AT é a entidade que cobra, mas não é a entidade que transfere. A transferência é feita pela DGO. Penso que isto cumprirá também os objetivos da própria proposta do PSD.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, também neste sentido, creio que esta proposta surge por iniciativa do Tribunal de Contas, que assinalou a necessidade de fazer com que estas verbas constassem no Orçamento de Estado. Ou seja, implicitamente, isto deveria passar pela DGO. Portanto, a AT pode cobrar, mas deve passar tudo na DGO para ficar o registro, digamos, orçamental da entrada e da saída desta verba. Portanto, penso que seria mais adequado, até para ir ao encontro daquilo que o Tribunal de Contas propõe, que fosse a DGO a fazer a transferência, sem prejuízo de ser a AT a cobrar, transferir para a DGO e a DGO transfere depois para a RTP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
É uma pergunta. Se alguns dos colegas pudessem esclarecer. Verbas para autarquias locais, nomeadamente de impostos, vamos supor, municipais, que são cobrados pela AT, tem o mesmo caminho e passa pela DGO ou vai diretamente da AT para essas entidades? Porque foi esse, o contrato da franqueza foi esse o figurino. Percebendo a posição, e foi, o Presidente do Tribunal de Contas esteve na audição e fez referência a esta matéria, na nossa mente aquilo que teve foi, ok, vamos tratar isto, como é uma receita própria da RTP, vamos tratar isto, e até do ponto de vista da interpretação do Tribunal, entendo que isto é um imposto, porque não corresponde, não é uma taxa, mas é um imposto, e é uma receita própria da RTP, vamos tratar isto tal e qual como se trata os impostos municipais, que são cobrados pela AT e depois são transferidos para os municípios. E, portanto, estávamos a pôr nesse nível. Se for a DGO também, que faça por razões de contabilidade pública, vamos dizer assim, para que depois possa na Conta Geral do Estado aparecer toda a receita e toda a despesa, nós não teremos nenhuma objeção, mas era o mesmo tratamento aquilo que era pretendido na nossa proposta.
Sr. Deputado João Galama, temos sempre a hipótese de substituir por transferência pela entidade competente.
A Sra. Presidente está a resolver-nos o problema.
Aceitam esta proposta de empresa? Escutam a entidade competente, em vez de ser a TI ou a DGO? Pronto, aceitamos essa, pode ser essa.
Muito bem. Mas havia duas normas, pronto, não é? Há duas normas.
E agora só falta um, não é? Agora é o... Oh. Pela entidade competente.
Então, são duas normas que temos que substituir pela entidade competente, não é assim? Não, são
duas do artigo 6º.
Sr. Deputado Calçado. Desculpe. Portanto, só para verificar se foi tudo, portanto, no artigo 249, artigo 5º, liquidação e pagamento, o número 4 fica como está, o número 5 é o anterior número 4 e o número 6 é o anterior número 5, não é? Depois, toda essa redação que está no número 6 desaparece e passa para... O artigo 6º, número 2, que fica com a redação. E agora é que eu pedia que pudesse dizer exatamente qual é a redação que eu queria ficar com o registro.
As receitas referidas no número anterior são transferidas mensalmente pela entidade competente. As receitas referidas no número anterior são transferidas mensalmente pela entidade competente até ao dia 8 do, até ao dia 8 do mês seguinte... Ao do pagamento referido no número 4 do artigo 5º, não podendo ser sujeitas a cativação, retenção ou compensação. Senhor Deputado, não estamos...
Ah, peço desculpa. Esta parte com periodicidade mensal na sua totalidade, de forma automática, com periodicidade mensal na sua totalidade, desaparece? Não. Então tem que aparecer, não foi isso que foi dito. Falta texto, portanto, temos que fixar exatamente o que é que vai para lá.
Exatamente.
Ficará esta redação.
Senhor Deputado Inês Domingos, eu julgo que aquilo que estamos a votar é a proposta do PS.
Eu acho que a proposta que eu fiz há bocado e que tinha sido aceita por todos, que era aquela de pôr a proposta do Bloco no número 4 e depois no artigo 6 tentar fundir todas, a questão que agora se colocava era só se era DGO ou AT. E, portanto, já com esse texto que nós tínhamos proposto, é só substituir a Direção-Geral do Orçamento por a entidade competente.
Muito bem, muito bem. Gostaria, senhor, passo-lhe já a palavra. Senhor Deputado Paulo Sá, a proposta que está a ser votada é a proposta apresentada pelo PS. Efetivamente, não é o número 2 que eu acabei de ler.
A entidade competente.
O número 2 que eu acabei de ler é a proposta da DAPLEN.
Dá uma alteração nisto para apresentar.
Oh, senhor Deputado Paulo Sá, fui eu que induzi em erro. Eu li-lhe a proposta da DAPLEN. Esqueça aquela que eu li. Vamos retirar a proposta da DAPLEN e vou ler a proposta do PS, que é essa que está a ser votada. E que começa por a Direção-Geral do Orçamento e passa a entidade competente transfere para a RTP-SA de forma automática e com periodicidade mensal e na sua totalidade até o dia 8 do mês seguinte ao do pagamento referido no número 4 do artigo 5º, as receitas relativas à contribuição para o audiovisual identificado nos números anteriores, não podendo estas estar sujeitas a cativação, retenção ou compensação. Esta é a proposta do PS com alteração no trecho inicial, substituindo a Direção-Geral do Orçamento por a entidade competente. Sr. Deputado Inês Domingos.
Não está ligado. Outro lado.
Com alguém? Obrigada, Sra. Presidente. Eu lamento imenso estar a voltar a isto depois de toda esta discussão, mas parece-me que dizer entidade competente, usar a expressão entidade competente, poderá criar mais confusão, porque não sabemos quem é a entidade competente, não definimos aqui qual é a entidade competente e não sabemos quem é que define quem é que será a entidade competente. E ponho a dúvida, repare, não sei. Quem, se não será deputada, mais confuso. Mas...
Sra. Deputada, não é a lei do orçamento que define quem é a entidade competente. As transferências estão definidas e é exatamente, precisamente porque essa dúvida foi levantada por causa da metodologia de transferência para as autarquias locais. O Sr. Deputado Duarte Pacheco levantou a questão de saber se é a autoridade tributária, tal como acontece com os municípios, as autarquias locais.
É que os municípios, aquilo é um imposto, até é um imposto que é uma receita própria dos municípios. Portanto, há até que cobrar aquele imposto é dos municípios, é entregue. Aqui não há um imposto que é entregue à RTP. Aqui há uma verba, que é o orçamento da RTP, que é transferida para a RTP. E, portanto, quem o faz é a DGO. Por essa razão. Não é um imposto. Aquilo é uma verba que a DGO, que a DGO pega nessa verba e transfere para a RTP. O que transfere não é um imposto. Transfere uma dotação que é devida à RTP. Todos os meses, com caráter de obrigatoriedade, aquela coisa toda. Mas não é um imposto.
Senhor deputado Inês Domingos, senhor deputado Duarte Pacheco, havendo dúvidas sobre quem é a entidade que faz esta, opera esta transferência, havendo dúvidas que podem ser esclarecidas, mas a lei define quem é que faz esta transferência. Senhor deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, senhor presidente. Ora bem, é que este é verdadeiramente o ponto. Este é que é verdadeiramente o ponto, aliás, levantado pelo próprio Tribunal de Contas. Porque o Tribunal de Contas entende, naquilo que nos fez chegar e na posição que aqui é, que entende que esta contribuição para o audiovisual é, na prática, um imposto. E que, sendo um imposto, não devia estar fora da receita, das receitas fiscais, mas devia estar contabilizado em termos de tal e qual como uma outra receita fiscal. Foi essa a mensagem principal, porque dizendo que, lembro da discussão que aqui tivemos na audição, que as receitas fiscais estariam diminuídas, e portanto não é de, isto não é de, do último ano. Pois não. E por isso, mas é só para salientar que, de facto, essa foi a grande divergência, porque o Tribunal de Contas entendia que quer esta, quer outro tipo de contribuições, nomeadamente a de contribuição rodoviária, por exemplo, às estradas de Portugal, etc., são na prática impostos, ou seja, na prática impostos têm que ser contabilizados como receita do Estado, que está consignada. Mas, Sr. Presidente, nós aceitamos a sugestão da Sra.
Presidente. Há efetivamente uma jurisprudência que já vem de trás do Tribunal de Contas, mas que não foi ainda materializada ou clarificada na lei pelo legislador, que é o Parlamento e não o Tribunal de Contas. Não obstante, o Tribunal de Contas, obviamente, poder lançar injunções ao Parlamento. E essas injunções foram lançadas ao longo de anteriores legislaturas, não vem de agora. O entendimento, o silêncio ou a passividade do legislador perante essas injunções do Tribunal de Contas não pode ser interpretada como um consentimento relativamente a essa classificação por parte da entidade de contas, do Tribunal de Contas, e por isso mesmo parece-me que, ainda que a jusante deste orçamento se venha a debater essa matéria e introduzir clarificações definitivas ou pelo menos consolidadas a médio prazo sobre essa matéria, parece-me que a melhor solução, efetivamente, é que fazer a referência à entidade competente, seja ela a DGO IVO ou a autoridade tributária. Aquilo que se pretende, o efeito útil desta norma é garantir que a transferência é efetuada e que é efetuada no prazo aqui estabelecida e que não é objeto nem de cativações, nem de compensações, e penso que com esta redação, começando por entidade competente, isso fica salvaguardado. Eu não posso deixar, já que fiz esta referência ao facto do Tribunal de Contas não ser um legislador e o legislador aceitar todas as injunções do Tribunal de Contas, como há pouco o Sr. Deputado Paulo Sá referiu, trata-se de uma iniciativa do Tribunal de Contas. Aqui as iniciativas são dos grupos parlamentares e não do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, nós recebemos injunções. Portanto, se não houver oposição, fica então esta formulação com a proposta de alteração do PS, retirando-se a Direção-Geral do Orçamento e colocando-se em entidade competente, até para melhorar a redação, a entidade competente para o efeito transfere para a RTP. Estão todos de acordo?
Nós estamos e não temos mais nenhuma questão. Isso é o CDS.
Senhor deputado da Cecília Meirelles. Senhor deputado Paulo Sá, não percebi.
Portanto, não há qualquer dúvida sobre qual é o texto final.
O texto final, eu vou lê-lo então.
Apresentado pelo PS.
Exatamente. A entidade competente para o efeito transfere para a RTP-SA de forma automática, com periodicidade mensal e na sua totalidade, até ao dia 8 do mês seguinte ao do pagamento referido no número 4 do artigo 5º, as receitas relativas à contribuição para o audiovisual, indicada nos números anteriores, não podendo estas ser sujeitas a cativação, retenção ou compensação. Senhor deputado da Cecília Meirelles.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Voltando ao artigo 9º, que tinha ficado em aberto. De facto, aquilo que está em causa na aprovação da proposta do CDS é uma coisa diferente daquilo que estava em causa nas outras propostas. Todas as propostas, tanto quanto me lembro, convergiam para este valor de cerca de 15 milhões, que fica assim consagrado, não como uma redução, mas uma manutenção do orçamento da Lusa. Estes 2 milhões de que nós falamos aqui são um montante diferente que acresce aos 15 milhões. São um montante que este ano não foi transferido para a Agência Lusa porque o Estado não celebrou o contrato de serviço público. E ao não ter celebrado o contrato de serviço público, a Lusa está atualmente a viver em duodécimos. Se assim continuar até ao fim do ano, isso significa que este ano há cerca de 2 milhões e meio de euros que não vão ser gastos pela Agência Lusa. E é esses que nós queremos que acresçam, caso não sejam transferidos em 2016. Era esse o sentido da proposta e ele estava expressa, porque dizia transferirá ainda a quantia de tal e tal, no sentido de repor o montante constante no Orçamento de Estado de 2016, que não foi entregue àquela agência, portanto era explícito.
A redação depois não funciona assim, porque entretanto, como o EPPL foi apresentado em outubro, já foi feita metade desses 2 mil em novembro e o resto vão ser feitos este mês. E portanto, mantendo o texto como está, como essas transferências já foram feitas, o que significa na prática é que a proposta do CDS tem um efeito que não é o que o CDS quer, porque significaria que, com todas as transferências feitas em 2016, que prefazem o valor que estava orçamentado, com a proposta, com a redação que está hoje, o que o CDS na prática está a dizer é, independentemente dessas transferências ou não, ou mesmo que elas sejam feitas, ainda transferimos em cima disso 2 mil e tal milhões. E não me parece ser esse o objetivo do CDS.
Não é de todo. Tanto assim é que aquilo que foi aprovado, e aliás o que está no texto, é para repor o montante constante do Orçamento de Estado para 2016, que não foi entregue àquela agência. E, portanto, obviamente, se for entregue, fica este artigo sem efeito. Agora, esta é uma garantia de que, caso não seja entregue, eu tenho abertura para todas as redações que entendam, todas as alterações que entendam pertinentes. Agora, o sentido da proposta era materialmente diferente.
É que a nossa interpretação é que se ficar assim, há uma lei que diz que há uma dívida e, portanto, que se tem que transferir depois essa diferença.
Senhor deputado Duarte Pacheco.
Sugestão, já não sei, em off, estava aqui a surgir, neste número 2, na última linha, caso não tenha sido entregue àquela agência.
assim já não é...
E, portanto, se, porventura, a informação que o deputado João Galamba estava a transmitir, já se pagou metade, vamos pagar a outra metade. Portanto, este número 2 morre. Fica só como salvaguarda que, para garantir que a outra metade ainda é transferida até o fim do ano.
Caso a transferência não tenha sido efetuada até à data de entrada em vigor desta lei.
Exatamente. Eu tenho toda a alteração, o sentido material é este, portanto tenho toda a abertura. Agora não posso por isso simplesmente eliminar os números de uma coisa que foi materialmente aprovada em plenário e que, em plenário, no caso até não foi em plenário, mas é impossível. Acontece uma coisa que, segundo as regras orçamentais, não vai acontecer, porque, de facto, se não for executado, não transita em saldos. Isto permite, no fundo, uma coisa que tecnicamente não é uma transição de um saldo, mas que, na prática, opere de forma semelhante.
Muito bem. Sugiro uma das soluções será, durante o ano 2017, o Governo transfere ainda a quantia de XPTO para a Luz SA para repor o montante constante do Orçamento de Estado para 2016 e depois retira-se o que não foi entregue àquela agência e acrescenta-se caso aquele montante não tenha sido transferido para aquela agência até à entrada em vigor da presente lei.
Então tem que haver uma referência explícita até este valor, ou seja, caso estes 15.838.364 não tiverem sido entregues em 2016, ou seja, este valor tem que lá ficar, que é para se tiver sido entregue este valor, não haver nenhum adicional a entregar à Lusa.
Uhum.
O valor constante do orçamento de 2016 talvez seja o mais, não é?
Pode ser. Sr. Deputada Cecília Meireles.
Senhora Presidente, não tenho objeção nenhuma que fique claro que é o valor constante do Orçamento de Estado para 2016, que é, aliás, o mesmo que estamos a consagrar para 2017.
Uhum.
Não tenho objeção nenhuma. Eu não tenho objeção nenhuma, depois de vista a alteração, a qualquer alteração que materialmente consagre isto que nós queremos, que é, se o valor não for transferido na sua totalidade em 2016, o remanescente transita e é executada em 2017. É tão somente isto.
Muito bem. Mantendo-se o número 1 tal como está, tem o valor de 15.838.364. Depois, durante o ano 2017, o Governo transfere ainda a quantia. Sr. Deputada Cecília Meireles, tanto quanto eu percebi, queria que esta quantia
se mantivesse expressa.
Ou pode ser substituída pelo valor
não. Não tenho problema com a quantia. A questão é que o valor não transferido em 2016, a quantia de facto pode ser atualizada, porque à medida, se
muito
o
bem.
Governo executar ou celebrar contrato de serviço público, é
muito
normal.
Bem. Muito bem, muito
então,
bem.
Então tira-se a quantia então, e fica só o valor, o montante não transferido no ano.
A quantia não. Durante o ano 2017, o Governo transfere ainda a quantia não executada.
Não transferida.
Ou não transferida, não transferida. Era para não repetir lá embaixo. Não transferida. Para a Lusa SA, para repor o montante constante no Orçamento de Estado de 2016. E aqui, se calhar, já nem é preciso acrescentar caso este montante não tenha sido transferido.
Concordo integralmente. Como lhe digo, há total abertura para mudanças de redação que melhorem a proposta. Desde que haja acordo de todos, naturalmente.
Vou repetir devagarinho. O número 2 do artigo 9º, durante o ano 2017, vírgula, o Governo transfere ainda a quantia não transferida, estava a tentar utilizar outra expressão, exatamente, tinha proposto o não executado há pouco, exatamente por isso. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias há pouco corrigiu-me do executada para transferida. Podemos voltar ao executada, não podemos? Portanto, durante o ano 2017 o Governo transfere ainda a quantia não executada para a Lusa S.A. para repor o montante constante no orçamento de Estado para 2016. Ponto. Senhora Deputada Cília Meireles, fica confortável com esta redação?
Confortável fico, só tenho dúvidas que seja condicional o suficiente. Quer dizer, fica, desde que estejamos todos de acordo, que fica claro que é uma transferência que acontece caso o Governo não execute o orçamento. Transferência, para ser mais explícita, que acontece em 2017, caso o Governo não execute cabalmente o orçamento para 2016.
Fica não executada. E depois o número 3 mantém-se. Os mapas orçamentais da presente lei são alterados para garantir a execução do disposto nos números anteriores. E os mapas orçamentais terão que conter os montantes não executados. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira... Não lhe parece bem a expressão não executada, mas o orçamento e as transferências executam-se. Há uma execução do orçamento.
Aqui no artigo 9, neste da Lusa, podíamos tirar o artigo 3. O número 3 é redundante. Os mapas são... É uma lá paliçada.
Vamos... Pela senhora deputada Cília Meireles, não há inconveniente. Eu peço desculpa, mas estão a ultrapassar uma tentativa de intervenção do senhor deputado Paulo Trigo Pereira. Vamos deixá-lo, então, intervir.
Obrigado, Sr. Presidente. Não faço muita questão, mas eu acho que a expressão não executada para transferências não é muito adequada. Acho que seria mais adequada, embora passe o plionagem, não é? O não transferido, penso que é mais rigoroso economicamente do que o não executado. Mas também não faço grande questão, aliás,
senhor representante da... Foi essa também a primeira reação do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, mas parece-me que os orçamentos de Estado executam-se também no que diz respeito às transferências. Do ponto de vista técnico, não me parece que haja qualquer incorreção. Apenas para...
Neste caso é uma transferência, porque a questão que se prende com o CDS é se não tendo sido transferido do ODécimo, não é, a questão não é, porque a entidade...
Senhor deputado João Galamba, senhor deputado Cília Meireles, então vamos fazer o seguinte, durante o ano 2017 o Governo executa ainda a quantia não transferida... Não? Então, senhores deputados, transfere a quantia não transferida... Ficam, os senhores deputados ficam mais confortáveis com isto? Transfere a quantia não paga. Transfere a quantia não liquidada. Transfere. É executada, senhor deputado. Eu entendo que é executada, mas. Senhor deputado Paulo Trigo Pereira, é uma transferência executada. Parece-me mais correto.
Durante o ano 2017, o Governo realiza as transferências previstas no Orçamento de Estado para 2016 que eventualmente não tenham sido concretizadas.
Vamos utilizar advérbios de modo
Presidente, só posso fazer uma pergunta.
Quantia em falta, em vez de... O Governo transfere ainda a quantia em falta para a Lusa?
Senhor deputado Paulo Sá. Senhor deputado Paulo Sá.
Gostaria de fazer uma pergunta só para tentar dar um contributo para a formulação. No orçamento de 2016, qual é a verba que consta?
Exatamente a mesma que está agora.
Os 15 ou os
13? Os 15.
Então, talvez pudesse ser, durante o ano 2017, o Governo transfere para a Lusa S.A. o diferencial entre o montante orçamentado em 2016 e aquele transferido. O diferencial...
A existir.
Não, se for zero...
Senhores deputados, eu vou insistir na minha proposta inicial, porque parece-me que estamos a complicar e o legislador muitas vezes complica a própria redação. O que é que o cidadão comum, que seguramente vão ler o orçamento, o que é que o cidadão comum compreende melhor? Transfere a quantia não executada... Penso que é de maior, de mais ampla compreensão. E mais rigoroso também. Portanto, muito bem, então vou voltar a ler. Durante o ano de 2017, o Governo transfere ainda a quantia não executada para a Lusa S.A., se quiserem, não executada, vírgula, devida à Lusa S.A., para repor um montante constante no Orçamento de Estado para 2016. Parece bem? Com o devida?
Eu ainda tenho uma...
Senhor deputado Paulo Trigo Pereira.
Imaginemos que o Governo ainda realiza a transferência. Faltam 20 dias. A quantia orçamentada e eventualmente não executada.
Senhor deputado,
Não, mas diz que transfere a quantia não executada e diz o valor. Portanto, já estamos a antecipar que não se vai executar...
Não. Muito bem. Então, vou ler por uma última vez. Durante o ano 2017, o Governo transfere ainda a quantia não executada e devida... devida à Lusa S.A. para repor o montante constante do Orçamento de Estado para 2016.
Tenho aqui uma proposta também me chegou do telespectador desta sala. Uma proposta que vou passar a ler.
Muito bem.
Como há dois telespectadores, não vou dizer qual é uma das duas telespectadoras. Durante o ano 2017, o Governo transfere ainda para a Lusa a quantia restante relativa ao UE 2016 que não tenha sido transferida até 31 de dezembro de 2016. Pronto, mas eu acho que esta proposta também faz sentido acrescentar o eventualmente a esta que eu leio. E, portanto, vou repetir esta proposta conjunta do Público e do deputado Paulo Trigo Pereira. Do Público com letra pequena. Porque eu disse que não iria identificar quais das duas jornalistas. Durante o ano 2017, o Governo transfere ainda para a Lusa a quantia restante relativamente ao UE 2016, que eventualmente não tenha sido transferida até 31 de dezembro de 2016.
Que não tenha sido transferida. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, não é nada de intuitus personae, mas podíamos evitar os eventualmente os nomeados. Basta não transferida, não é? O Sr. Deputado João Galamba, quer voltar a ler sem o não transferida?
Durante o ano 2017, o Governo transfere ainda para a Lusa a quantia restante relativa ao UE 2016 que não tenha sido transferida até 31 de dezembro de 2016.
Está claríssimo, não está? Pronto, agora é só preciso ir
devagar
para o
Sr. Deputado.
Pois.
Durante o ano de 2017... O Governo transfere ainda para a Lusa a quantia restante relativa ao OE de 2016 que não tenha sido transferida até 31 de dezembro de 2016.
Senhor deputado Paulo Sá, está... Muito bem, então fica esta a versão. Temos aqui um orçamento participado. Senhor deputado, não ouvi.
Luz S.A.
Luz S.A., sim.
Sim.
Muito bem. temos aqui a sociedade civil a participar na redação. Isto é um Parlamento aberto.
Este orçamento consagra o ideia do orçamento participativo. E, portanto, nas suas múltiplas dimensões.
Senhor... algum grupo parlamentar tem alguma... Senhor deputado Eurico Brilhante Dias...
Estando nós no ponto 5, outros assuntos, o Partido... Ah.
Senhor deputado Paulo Sá,
artigo 260 do artigo 267, página 304, não atualização das subvenções parlamentares. 203. Não, eu já mudei, eu já comecei a acrescentar e já mudei as páginas. Pronto, no início tem em 2017, não são atualizados no ano 2017. Parece-me uma repetição que é necessária.
Em 2017 não são atualizadas as subvenções.
Exatamente. Em 2017, não são atualizadas as subvenções atribuídas e continua igual.
Retirar no ano 2017.
Agora.
Artigo 267, página 303, epígrafe, não atualização das subvenções parlamentares. Em 2017 não são atualizadas as subvenções atribuídas a cada grupo parlamentar, ao deputado único representante de um partido e ao deputado não inscrito em grupo parlamentar da Assembleia da República, previstas no artigo número 5 da lei número 19/2003, de 20 de junho, financiamento dos partidos políticos das campanhas eleitorais, alterada e por aí adiante. Não há oposição, senhor deputado Paulo Sá.
Não há oposição, obviamente, era para outro artigo. No artigo 151... No meu é 119. Interconexão de dados entre a administração fiscal, a segurança social e a autoridade para as condições do trabalho. Portanto, ponto 1 logo nas duas primeiras frases. Com vista a melhorar a eficácia do combate às infrações laborais, vírgula, nomeadamente no âmbito da precariedade. Pronto, aqui na nossa proposta de alteração que foi aprovada a 191C, diz... com vista a melhorar a eficácia do combate às infrações laborais, nomeadamente no combate à precariedade. Compreendemos a preocupação da APLEN de não haver uma repetição combate-combate em duas frases, mas do ponto de vista político era importante que na segunda ficasse nomeadamente no combate à precariedade. Ou seja, se mantivesse tal como estava na proposta 191.
Sr. Deputado, parece-me bem, porque é claramente uma questão de semântica do proponente e é uma semântica com conteúdo, digamos, ideológico ou narrativo, se quisermos.
Depois eu compreendo a preocupação da APLEN, evitar combate, mas neste caso...
É uma questão política.
Combate à precariedade tem um conteúdo político diferente no âmbito da precariedade. Temos de vincar o combate.
Muito bem, muito bem.
Mesmo com algum prejuízo do português... eficácia e expressão de combate.
Muito bem. Senhor deputado, fica então com vista a melhorar a eficácia do combate às infrações laborais, nomeadamente no combate à precariedade, vírgula e promover a efetividade, o resto está tudo correto. Não há nenhuma oposição. Pergunto se há mais algum pedido de intervenção. Senhor deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. É aqui a questão das fórmulas, portanto, é o artigo 190. Artigo 190, nas páginas 147, 149 e 150. Portanto, no fundo é alteração ao artigo... As páginas iniciais é 147, 149 e 150.
O deputado tinha feito esta sugestão anteriormente, certo?
Sim, não. Portanto, é o artigo 190, alteração ao Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, e dentro do imposto do IRS é o artigo 78, e depois há um primeiro que é o 7, a linha B, onde aparece a primeira fórmula.
Sim.
Basicamente, aquilo que está debaixo da fração deve estar entre parênteses. Quer nessa, quer na seguinte, quer na seguinte. São três fórmulas, portanto está aí...
Bem, vamos por parte, Sr. Deputado. Portanto, estamos na linha B do artigo 7º. Na minha versão é na página 147.
Exatamente.
Para contribuintes que tenham um rendimento coletável superior ao valor do primeiro escalão e igual ou inferior ao valor do último escalão do número 1 do artigo 108, o limite resultante da aplicação da seguinte fórmula... e depois está euros, mil e por aí adiante, vezes valor do último escalão, menos rendimento coletável. E o valor do último escalão menos rendimento coletável está entre aspas, correto?
Entre parênteses.
Entre parênteses. E na linha de baixo, o valor do último escalão menos valor do primeiro escalão deve estar também entre parênteses.
Entre parênteses.
É isso?
Sim.
Há alguma oposição, Sr. Deputado Inês Domingos?
Sr. Presidente, muito obrigada. O problema é que, eu acho bem, não sei se há uma solução melhor do que esta, mas existe maneiras de fazer fórmulas que ficaria muito mais claro do que isto, porque eu acho que mesmo assim, não fica, no fundo, a questão é que o parênteses de cima devia cobrir o de baixo, não é?
Não. Isto é uma fração.
Mas a fração do quê? Está a perceber?
A fração é
assim, a fração daquela linha, não é?
A fração, como aquilo está a multiplicar, tanto faz que esteja no numerador só o valor do rendimento coletável, como estar a cobrir tudo. Mas basta que esteja. A fração é, entre parênteses, numerador, o que está em cima, não é? Valor do último escalão menos rendimento coletável, que está entre parênteses, sobre, entre parênteses, valor do último escalão menos valor do primeiro escalão. E é tudo no denominador. E não é muito claro, sem o parênteses curvo, não é? Em baixo, que é a sugestão que eu faço, não é muito claro que esteja tudo sob a fração.
Se puser o parênteses, poderia ser eventualmente multiplicar após o último parênteses, está a perceber?
Não, mas está lá um traço de fração. Está lá um traço de fração.
Sim, mas o segundo parênteses curvo devia estar depois disso.
Não, só há duas maneiras. Só há duas maneiras. Ou meter um chamado backslash e depois. Mas tem que estar dentro de parênteses curvos. Eu tive a ocasião de ir ver como é que estava no Diário da República o Orçamento de Estado do ano passado, porque isto não é inovador, isto não é inovador. E, portanto, se a fórmula estiver mais condensada, não tem problemas. Agora, a maneira como isto está aqui não está bem. Eu, por mim, acho suficiente meter os parênteses curvos antes de valor do último escalão e no final de valor do primeiro escalão. Mas também não incomoda nada meter, para além disso, um traço de fração no final dos dois parênteses retos. Temos aqui o representante do total, também não sei se... se quererá... Não, mas para mim tanto faz. Está lá um traço de fração. Está lá um traço de fração. Agora, o que tem que ficar muito claro é o que é que está por debaixo do traço de fração.
E
o que está é tudo. E, portanto, para estar tudo e ter essa garantia, é preciso ter os parênteses curvos. Eu acho que isso resolve o problema. Há esta fórmula e há mais duas semelhantes. Na página 100.
Muito bem, mas vamos clarificar esta e depois passamos às seguintes. Eu não sei se, entretanto, o senhor deputado João Galamba recebeu alguma injunção também participativa para a solução. Muito bem, não, então...
Não tive essa sorte.
Muito bem, muito bem. Então, aquela que é a proposta, e fica então fechada, a proposta é que valor do último escalão menos rendimento coletável está entre parênteses, e valor do último escalão menos valor do primeiro escalão fica também entre parênteses. Curvos... iguais para cima e para baixo. E onde é que fica então o parente final? O final, o que começa no mais 2.500, quer que fique no final, era a sugestão do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Eu percebo, Sr. Presidente, eu percebo perfeitamente a intenção, Sr. Deputado, mas acho que vai dar confusão. Porque se meter os parentes aqui na fórmula correta, no lugar da República vão aparecer parentes completamente desnecessários. Só te vou mostrar aqui, vou mostrar-se aqui ao Paulo Trigo Pereira.
Eu sei como é que está.
Ou seja, vão pôr parentes aqui em baixo, o que é perfeitamente desnecessário, porque está no denominador.
Eu sei.
Portanto, metê-los aqui na redação final vai levar a que na composição do texto para o Diário da República o compositor meta lá os parentes por baixo do traço de fração. O que é completamente desnecessário, altera a fórmula que lá está no tempo, parentes são completamente desnecessários. E eu percebo a intenção do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que quer neste texto clarificar. Mas este texto não está construído com as fórmulas. É uma forma, digamos, indicativa de construção da fórmula. Introduzir aqui os parentes curvos vai levar que no Diário da República apareça no denominador com parentes curvos, o que é perfeitamente necessário, vai pensar, mas porquê é que o legislador, que antes não tinha os parentes curvos, os meteu agora? Não há nenhuma razão.
Sr. Deputado Inês Domingos.
Oh, Sra. Presidente, isto é uma coisa um bocadinho de detalhe, se calhar. Agora, desculpe, se me permite, isto é uma questão que realmente parece de detalhe, mas, tal como o português tem as suas questões, a matemática também tem. E, neste caso, a fórmula como está escrita, na realidade, pode ser interpretada, e depois, independentemente da formatação que isto leve, depois pode causar confusões, porque agora funciona, porque está neste formato de Word, passando para outro tipo de formato, pode provocar uma outra situação qualquer, e então torna-se incompreensível, como aconteceu, por sinal, no ano passado, em que as formas andavam todas aos saltos, e não fazia sentido nenhum. Eu percebo a intenção de fazer a fórmula assim, mas há uma maneira de fazer fórmulas em linha para evitar, precisamente, problemas de formatação. E as fórmulas para fazer em linha em Word, quando não existe mecanismo, por sinal existe em Word, de introduzir fórmulas matemáticas, é um mecanismo que substitui esta fração que nós temos aqui por uma fração que em inglês se chama forward slash, eu não sei qual é a expressão em português, que põe todos os outros elementos entre parênteses curvos e que resolve o problema independentemente da formatação. Se quiserem, eu ofereço-me para fazer para todas estas fórmulas a versão em Word, que vai ficar sempre bem matematicamente, independentemente do formato Word.
Sr. Deputada, agradeço a sugestão. Vamos, nós já no orçamento para este ano tivemos esta discussão no início deste ano. Tivemos esta discussão, exatamente. A sugestão da Sra. Deputada Inês Domingos seria interessante se a pudesse entregar até ao final da reunião de hoje, porque nós temos que, se assim fosse, Sr. Deputado, quem pediu primeiro? Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
É assim. Eu coloquei esta questão porque, como se lembram, este ano, no Orçamento de Estado, a fórmula vinha completamente mal. Eu acho que há uma solução que responde às preocupações quer do deputado Paulo Sá, quer da deputada Inês Domingos, que é a seguinte: fazer tudo numa única linha, que é basicamente meter o traço de fração, meter o parênteses e meter o texto. E então aparece tudo na mesma linha, com o traço de fração e depois as outras duas dentro de parênteses curvos. E isso é uma coisa que se faz, deputada Inês, pronto,
foi essa a proposta do deputado Inês Domingos.
Que no fundo era isso que estávamos a conversar,
deputado Paulo Sá.
E portanto isto responde à preocupação do deputado Paulo Sá, que eu também entendo, que é, bom, então, depois parecia um bocadinho estranho estar debaixo, assim já não aparece nada debaixo do traço de fração. Aparece uma coisa, traço de fração e o que é que está no denominador. Isto evita, para futuro, a gente estar com problemas de fórmulas, não é? Porque, para futuro, quem fizer isto sabe que tem que fazer a fórmula assim, ou faz usando um tratamento de texto de fórmulas matemáticas, ou se não faz, escreve como deve escrever, que é assim. Pronto. Portanto,
Senhor deputado Paulo Sá, sendo certo que esta solução, que tem consenso já do Sr. Deputado, da Sra. Deputada Inês Domingos e do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, só terá cabimento neste orçamento se for aqui apresentada e verificada até ao final desta reunião. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, eu compreendo as preocupações expressas. Obviamente que é possível escrever as fórmulas daquela forma que foi dita, mas no Diário da República, estou aqui a olhar para o orçamento do ano passado, o artigo 78, a forma aparece correta, não nesta forma, mas com o traço de fração. E o compositor sabe pegar na nossa fração final e transformá-la nesta fórmula, e sempre o fez, e ela está no Diário da República desta forma. Agora, nós estamos a olhar para a redação final, que não utiliza uma construção de fórmulas como aquela que está no Diário da República, e pode-nos lançar alguma confusão. E queremos acrescentar parênteses, backslash e por aí fora. Com a certeza, porém, que isso é desnecessário, porque depois de sair daqui a redação final, tal como ela se encontra, a composição no Diário da República, quem lá está sabe exatamente como é que há a transformar. E esta fórmula, que ela não utiliza, digamos, o software adequado, para a fórmula habitual, que é que está no código do IRS, que é que está no orçamento do ano passado, com os traços de frações, acrescentar aqui alterações dessas, eu penso que só é complicar aquilo que já está mais ou menos estabelecido, a utilização deste tipo de fórmulas. Está consolidado. Para que agora introduzir isto? Apenas porque nós estamos a olhar para o documento que não é o final. É uma redação final que não utiliza software de construção de equações ou de fórmulas e, portanto, elas são improvisadas. Mas sabemos, aprovando assim, que depois no Diário da República elas vão aparecer corretinhas, com o traço de fração alinhado a meio da linha, com o denominador, numerador, os parênteses corretos. Para que estar a complicar? De qualquer maneira, se for essa à vontade de todos os grupos parlamentares, não vamos ser nós que nos vamos opor. Mas alertava que isto tem funcionado e está tudo correto no Diário da República e a gente está a mexer nisto. É só complicar.
Sr. Deputado Paulo Trigo.
Sim, eu não discordo do deputado Paulo Sá. Agora, eu não acho que deva ser um revisor qualquer do Diário da República a decidir como é que são as fórmulas. As fórmulas têm que vir daqui completamente clarinhas. Se eles depois quiserem transformar esta nossa fórmula nessa, tudo bem, assume-se a responsabilidade e tem que fazer a coisa bem feita, mas a coisa tem que sair daqui bem feita. E assim não está bem feita. A questão, para mim, a questão é essa, ó Paulo. Eu dou-te parcialmente razão, mas eu não quero deixar a quem vai depois pegar em fórmulas, porque eu sei de diplomas legais, leis, que têm fórmulas erradas. Erradas. E, portanto, de quem é a responsabilidade? Eu acho que a responsabilidade tem que ser do Parlamento e nossa. E, portanto, eles recebem a fórmula assim, acham que fica melhor assim, alterem, tirem os parênteses, metam no denominador.
Preferem que está no denominador, só que
não está alinhado, mas em bom rigor o valor do primeiro escalão pode sair fora da fração.
Não sabem, isto foi colocado aqui.
Bom, portanto, eu continuo a achar que a proposta do traço de fração e parênteses acho que é melhor. Mas pronto.
Mas como o ótimo é inimigo do bom, e para evitar aqui a manutenção desta discussão interminável, acho que aceitamos a proposta do Paulo Sá, só para não ver. Já foi feita no passado, não causou problemas, pode não ser o perfeito, mas a alternativa se calhar causa mais problemas do que os resolve. E não tendo havido problemas até hoje, penso que podemos.
E quais foram os problemas, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira?
No ano passado as fórmulas estavam completamente mal. Completamente mal por causa de um problema de formatação. Toda a gente está a lembrar disso, acho eu, não é? Portanto, por um problema de Word, quando não há parênteses, qualquer alteração na formatação gera uma alteração na fórmula e pode torná-la errada. E, portanto, a gente pode obviar isso de uma forma muito simples, mas... quer dizer, não faço questão.
Senhor deputado João Galamba.
Eu aceitaria, não tenho problema em aceitar a proposta do deputado Paulo Sá. Se alguém tiver alguma alternativa mais expedita e que não nos deixe aqui horas a discutir.
Senhor deputado Inês Domingos, já fez as fórmulas?
Eu parei, entretanto, mas eu despacho isto em 2 minutos, literalmente, se quiserem. Mas só se quiserem, eu não vou estar aqui a...
Se houver uma proposta fácil que possa sair agora, concreta, e não estarmos aqui mais não sei quantas horas a discutir, há uma proposta da fórmula, se há, se a fórmula resulta e é uma proposta
muito
concreta,
bem.
Não temos problema, ela que vem.
Muito bem, nós...
Então, mas a proposta, quer dizer, isto é facílimo, é acrescentar um traço
no
final da primeira linha e meter parênteses a curvos no
denominador. Se o deputado Inês Domingos está a fazer por escrito esse ensaio...
Uma sugestão, a deputada Inês Domingos faz essa sugestão, vê depois com o deputado Paulo Trigo Pereira se está tudo bem e nós não teremos problemas, se o CDS também não tiver problemas com isso, e o Bloco de Esquerda...
Terá é que ser... Bom, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, as fórmulas a que referia era a fórmula do número da linha B do artigo 7º e mais quais?
E mais,
do 78 é...
A página linha... 149, o artigo 78 é a linha... número 4, a linha B.
B, sim.
É exatamente a mesma coisa.
Sim.
E na página 150,
número 5, a linha B. Também. Muito bem, são estas
agora,
as três fórmulas...
Senhor
deputado, deixe-me só clarificar. São estas as três fórmulas que estão em causa.
Sim.
E só estas. Senhor
deputado
Inês Domingos, são estas e só estas.
Todas elas resolvem da mesma maneira. É pôr um traço fração
muito
no
bem.
Final da primeira linha e pôr um parênteses curvo. Na... Porque isto é um sinal. Porquê é que eu acho que isto é importante? Isto é um sinal para o legislador, para quem fez a proposta de lei, que é o Governo, nas vezes subsequentes, ter esta preocupação de ter as fórmulas corretas, porque, como se sabe, com umas alterações do Word, isto pode desformatar tudo e criar problemas que são desnecessários.
Muito bem, muito obrigada. A senhora deputada Inês Domingos está, então, a fazer esse trabalho. Não sei se há mais alguma norma relativamente à qual se queira. Então, enquanto a redação das fórmulas estão a ser redigidas, passamos ao ponto outros assuntos, depois voltaremos a este para votação, e no âmbito de outros assuntos foram distribuídos 2 requerimentos apresentados pelo Partido Socialista, um relativo à audição do Sr. Ministro das Finanças, outro relativo à audição do Sr. Dr. António Domingos. Eu pergunto se há algum grupo...
Domingos.
Domingos. O senhor Dr. António Domingos. Se nenhum grupo parlamentar se opõe, nós vamos passar então à apresentação e votação destes 2 requerimentos. Senhor deputado João Galamba, para a apresentação dos requerimentos.
Senhor Presidente, os requerimentos são autoexplicativos. O Partido Socialista entende que a comissão competente para o escrutínio da função acionista do Estado em relação à Caixa Geral de Depósitos é a Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa, e foi essa a razão pela qual entregámos estes 2 requerimentos para ouvir o demissionário Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos e o Ministro das Finanças na Comissão Permanente da Assembleia da República que trata dessas matérias.
Muito bem, muito obrigada. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, senhores deputados, em primeiro lugar, nada a opor a estes requerimentos. Aliás, são muito próximos daquilo que o PSD subscreveu na Comissão de Inquérito. E, portanto, se alguém altera o seu sentido de voto, não é o PSD, mas é quem chumbou em sede de comissão de inquérito estas audições e agora as propõe aqui. Há muita coisa a esclarecer sobre todo este processo, esta novela que não tem fim, e por isso nós temos muitas questões a colocar, quer ao Sr. Ministro das Finanças, quer ao Sr. António Domingos. Entendíamos que a Comissão de Inquérito era o local indicado para tal. Não foi esse o entendimento da maioria parlamentar que governa o país, nem sequer em requerimentos putestativos, e por isso hoje estamos aqui a propor em sete cofa. Eu recordo que não é tão simples, porque se o Sr. Ministro das Finanças virá naturalmente à COFMA em data a acordar, o Sr. António Domingues, a partir do momento em que saia das suas funções da Caixa Geral de Depósitos, tem o direito de não vir. Coisa diferente é a uma comissão de inquérito. E esperamos que não seja isso aquilo que seja a principal motivação da maioria que governa o país de chumbar em sede de comissão a audição do Sr. António Domingues e agora a propor aqui. Porventura, esperar que ele não venha contar aquilo que se passou e que não seja essa a motivação. Vamos aprová-la e esperar que em breve essas audições possam ocorrer.
Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado João Galamba.
Não, é uma coisa. O Sr. Deputado Eduardo Pacheco penso não ter percebido ainda porque é que nós chumbámos e chumbaremos todos os requerimentos que apresentem na Comissão de Inquérito neste sentido. Porque uma Comissão de Inquérito é um objeto. E penso que nem o PSD nem o CDS achariam, por exemplo, que se o Bloco de Esquerda, o PS ou o PCP hoje tivessem uma dúvida qualquer sobre um ato de gestão futuro de Paulo Macedo, imaginemos, Paulo Macedo contrata uma consultora daqui a 2 meses para a Caixa de Depósitos, porque entendo que sim, e nós, como tem a palavra Caixa lá, chamamos o Dr. Paulo Macedo à Comissão de Inquérito da Caixa de Depósitos para explicar a contratação da Boston Consulting Group, não sei, estão a inventar. E, portanto, como a Comissão de Inquérito não pode ter um objeto aberto e indefinido, a Comissão de Inquérito inquer atos passados e não atos hipotéticos, futuros ou que possam vir a acontecer, a razão pela qual nós chumbamos e chumbaremos sempre requerimentos parecidos com o que apresentou o PSD na Comissão de Inquérito tem a ver exclusivamente com a preservação da dignidade da Comissão de Inquérito, com a preservação da própria ideia do objeto da Comissão de Inquérito e já agora com a preservação também da dignidade da COFMA. Porque se há dúvidas sobre a Caixa Geral de Depósitos ou sobre o exercício da função acionista do Estado em relação à Caixa Geral de Depósitos, a comissão que trata dessas matérias é a Comissão de Orçamento e Finanças. A Comissão de Inquérito tem um objeto muito simples, é há necessidades de recapitalização e de um plano de reestruturação e a Comissão de Inquérito tem como objeto os factos que conduziram a essa necessidade. Ponto final, parágrafo, nem mais nem menos, só isto. E, portanto, se nós queremos tratar a Comissão de Inquérito como uma Comissão de Inquérito, se queremos respeitar o objeto da Comissão de Inquérito, o Parlamento Português e também esta Comissão, que tem funções e competências próprias, o único requerimento que pode ser aprovado que pode ser apresentado e que será correto e respeitador das duas comissões é este que nós apresentamos na COFMA e, portanto, congratulamos com a sua aprovação, não sei se por todos os grupos parlamentares ou não, mas penso que é a maneira mais adequada de proceder em relação à Caixa Geral de Depósitos. Há uma comissão de inquérito com objeto e há uma comissão permanente que tem funções e poderes e são esses funções e esses poderes que nós estamos aqui a respeitar.
Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Senhora Presidente, é uma interpretação que pode ser assumida pelo Partido Socialista, não é a nossa naturalmente. Nós, ao apresentarmos os requerimentos, da Comissão de Inquérito, entendemos que eles cumpriam perfeitamente o objeto da Comissão de Inquérito a partir do momento em que há uma administração que inicia funções com um plano de reestruturação e de recapitalização e que pouco depois apresenta a sua demissão. E, portanto, entendemos que há razões, que até pode haver com a incapacidade de pôr aquilo que é o plano de recapitalização ou de reestruturação em marcha. Podem ser essas as razões, não sabemos. Mas entendemos, portanto, que cabia. Não foi esse o vosso entendimento. As comissões têm poderes diferentes. E sabemos que numa comissão de inquérito as personalidades que sejam chamadas não se podem refugiar em qualquer norma legal para não aceder à presença e dar resposta aos deputados, o que não se passa em sede COFMA. Por isso lamentamos que se tenha que fazer esta votação aqui, públicas, seríamos muito mais fácil de obter a informação que todos pretendemos no âmbito da Comissão de Inquérito.
Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Cília Meireles, tanto quanto sei, o Sr. Presidente da Comissão de Inquérito concluiu que, na sequência da apresentação do protestativo pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre esta mesma matéria, que estas audições teriam cabimento no objeto da Comissão de Inquérito, o que significa que, de qualquer forma, dois requerimentos que são apresentados na COFMA não prejudicam a deliberação que vier a ser tomada no âmbito da Comissão de Inquérito, que tem, obviamente, autonomia. Penso que essa matéria ainda não foi a votação no plenário da Comissão de Inquérito, mas apenas em reunião de mesa e coordenadores, é essa a informação que eu tenho. O que significa que a votação destes dois, a eventual votação destes dois requerimentos aqui, no âmbito da COFMA, não prejudica e poderá apenas multiplicar as audições, dependendo daquela que vier a ser a solução no âmbito da Comissão de Inquérito. E por isso eu pergunto se os grupos parlamentares entendem que se deve aguardar pela deliberação no âmbito da Comissão de Inquérito ou se avançamos com a votação destes requerimentos, que são requerimentos autónomos apresentados no âmbito da COFMA. Sra. Deputada Cília Meireles.
Senhora Presidente, só porque o CDS foi citado, eu não tenho dúvida da necessidade destas audições e também não acho que tenhamos que ter, nem acho que o Parlamento ganhe nada, e muito menos uma comissão de inquérito, em termos duas, três, quatro, cinco discussões diferentes sobre a sua audição. E, portanto, eu não tenho muito mais a acrescentar àquilo que já foi dito em sede de comissão de inquérito. Do nosso ponto de vista, estas audições podiam e provavelmente serão feitas lá, como também podem ser feitas aqui, e o nosso sentido de voto não se alterará.
Senhor Presidente, posso só...
Sr. Deputado João Galano.
Só uma correção a uma afirmação do Sr. Presidente. Não houve nenhuma decisão de mesa e coordenadores na Comissão de Inquérito. Foi uma interpretação pessoal do Sr. Presidente da Comissão, que nós contestamos, que evocámos para o plenário e que será votado hoje. Portanto, não houve nenhuma decisão de mesa e coordenadores. Foi uma interpretação e uma decisão pessoal do Presidente da Comissão, legítima, obviamente, como é também legítima a contestação dessa decisão.
Ter-me-ei explicado, então, de forma menos clara. O que eu disse foi que houve uma interpretação do Presidente da Comissão de Inquérito e que a questão apenas foi à reunião de mesa e coordenadores. Não disse que houve nenhuma deliberação na reunião da mesa e coordenadores. E que, naturalmente, o que tem é que ir ao plenário da Comissão. Foi exatamente isto que foi dito e estará aí gravado, porque foi exatamente aquilo que me foi relatado. E nesta circunstância, não sei quais foram as posições assumidas no âmbito da reunião de mesa e coordenadores, até porque não são públicas e, portanto, nós não temos informação, só tenho informação relativamente às matérias que vão a reuniões públicas e designadamente do plenário da Comissão. A informação que tenho é que vai ao plenário da Comissão de Inquérito hoje e por isso pergunto aos proponentes se o entendimento é porventura duplicar ou condicionar as audições na COFMA à deliberação que vier a ser tomada no âmbito da Comissão de Inquérito. Apenas isso.
Nós apresentámos um requerimento na COFMA porque entendemos que Mário Centeno e António Domingos devem ser ouvidos na COFMA. E, portanto, este requerimento é independente de tudo o resto e deve ser votado nesta comissão, desde já.
Muito bem, e tal como eu disse inicialmente, são dois requerimentos apresentados na COFMA e que não prejudicam em nada aquilo que se passar no âmbito da comissão de inquérito. São duas comissões do mesmo Parlamento e, portanto, fica aqui apenas o historial também registado em ata. Senhor Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, mantemos a nossa posição. Porventura, a única coisa é que, se a Comissão de Inquérito resolver fazer estas audições, poderemos reequacionar a decisão que viemos a tomar. Eu penso que isso possa, na lógica de sermos sensatos e não estarmos a multiplicar as audições às mesmas entidades. Entendemos que lá é o local indicado, Por isso apresentámos o requerimento putestativo. Esperamos que a decisão do Presidente da Comissão seja adotada e subscrita pela maioria da Comissão e que essas audições possam lá ocorrer e, porventura, se isso acontecer, poderíamos reanalisar. Isso não nos impede, para nós, desde já, de votar estas audições aqui.
Muito bem, Sr. Deputado. Os proponentes evidenciaram a autonomia destes requerimentos, aliás, coisa que eu já tinha feito na intervenção anterior à última do proponente, e, portanto, vamos passar à votação de ambos os requerimentos, começando pelo requerimento relativo à audição do Sr. Ministro das Finanças. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Requerimento apresentado pelo Partido Socialista relativo à audição do Sr. António Domingues, ex-demissionário presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. Quem vota a favor? Foram ambos aprovados por unanimidade. Eu julgo, e podemos clarificar já, que agendaremos estas audições no início do próximo ano. Tanto quanto eu sei, o senhor Dr. António Domingues cessa funções no dia 31 de dezembro, e por isso esta pergunta que eu coloco é uma pergunta que deve ser aqui equacionada e deve ser pensada pelo proponente e também ponderada pelos gestantes. O senhor Dr. António Domingues é presidente da Caixa.
Eu penso que se a convocatória ao seu convite, António Domingues, para vir à COFMA for feito quando ele ainda for presidente do Conselho de Administração e depois ser tratado pelos serviços da Comissão e por António Domingues quando é que ele poderá vir, eu penso que esse problema estará ultrapassado, porque ele é chamado à COFMA ainda na qualidade de presidente do Conselho de Administração e depois por uma questão de agenda e de Natal e de fim de ano. E, portanto, penso que esse problema é ultrapassada por essa via. Portanto, é importante é que seja contactado antes do dia 31 de dezembro, ainda na qualidade de Presidente do Conselho de Administração.
Muito bem, será contactado ainda hoje para este efeito será agendado para quando houver oportunidade. Agora, também há aqui uma questão que eu coloco desde já. Se a disponibilidade do Sr. Dr. António Domingues for para, na pendência do seu mandato, os grupos parlamentares estão, naturalmente, apostos para a marcação de uma reunião de audição. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
A Sra. Presidente, era precisamente essa o intuito da minha intervenção. Compreendemos o que é o ótimo. Mas se houver, por parte do António Domingues, a única disponibilidade para a próxima semana, que assim seja.
Sr. Presidente, façamos assim, contacte e depois se houver problemas, logo se vê.
Recebi já as fórmulas propostas pela Sra. Deputada Inês Domingos, consolidadas com o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Julgo que, não sei se o Sr. Deputado Paulo Sá também viu, se estão todos de acordo, vamos fazer esta alteração de fórmula. Vamos também passar a utilizar esta metodologia.
Será possível também... Podemos enviar a resposta hoje à tarde por e-mail só para, sobre as formas? Pode ser?
Nós, senhores deputados, parece-me muito difícil. Daqui a uma hora. O processo irá de seguida para a DAPLEN. Nós contamos que esta redação final, agora aprovada, esteja concluída ainda hoje. para que houve uma redução para um dia. Não, houve uma eliminação de dispensa total do prazo de reclamação. Havendo dispensa total do prazo de reclamação, convinha de qualquer forma que tivéssemos meia dúzia de horas depois da redação final divulgada, antes de ser remetido para publicação, para a promulgação pelo Presidente da República, apenas para que sejam então... não feitas quaisquer reclamações, mas feita uma vista de olhos, uma derradeira vista de olhos. Eu já agora, uma vez que a DAPLEN está presente, eu pergunto se nós temos aqui expectativa de amanhã ao fim do dia remetermos o orçamento para o Sr. Presidente da República para efeitos de promulgação ou veto, não sabemos, ou mesmo de requerimento de fiscalização preventiva da constitucionalidade. São as prerrogativas que lhe assistem, nós não sabemos qual é a posição. Até amanhã ao fim do dia. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá.
Sra. Presidente, era só para se podia relembrar o número dos artigos onde foram feitas alterações. Só o número dos artigos, não é relembrar tudo, é só o número.
Relativamente às fórmulas, neste momento, eu sei, sim, enquanto estão a apresentarmos números, neste momento são 13 horas e 4 minutos, até às 14 horas, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, 14, até às 14 horas. Será os coordenadores do PS, o Grupo Parlamentar do PS informará todos os coordenadores da sua posição final relativamente às fórmulas, até às 14 horas. Serão depois aos coordenadores e aos serviços. Os serviços remetirão, acho que pouco depois, para a DAPLEN. E esperemos então ter a remissão desta lei do orçamento ao Sr. Presidente da República até amanhã ao fim do dia. Não sei se alguém pediu a palavra. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Se este assunto estiver terminado, eu não queria deixar de, no quadro dos outros assuntos, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer escrutinar as iniciativas de 755 a 758 em pacote, que são alterações, iniciativas legislativas de alteração de disposições fiscais em sede DIVA. E se tiver que anunciar relator do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faremos até ao fim da tarde.
Muito bem. As próximas iniciativas correriam por conta do Partido Comunista, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que já se manifestou, não se manifestou na intenção de escrutinar. Se o Grupo Parlamentar do Partido Comunista não ceder ao Grupo Parlamentar do PS este escrutínio, assim ficaria, se ninguém se opuser.
Quais são as iniciativas que o PS quer escrutinar?
IPA, 755 a 758.
755 a 758. Comunico mais tarde. Ainda durante o dia.
Muito bem, elas serão escrutinadas, resta saber se com o relator do Grupo Parlamentar do PCP, se com o relator do PS. Senão ficamos sem quórum. Já não temos. É o artigo 9, o artigo 18, o artigo 51, não foi aceita a sugestão da APLEN no que diz respeito ao artigo 51. O artigo 215, estou muito rápido, Sr. Deputado. 219, 249. 267, 151 e 190. Bom, teremos ou não reunião da COFMA, consoante a resposta do Sr. Dr. António Domingos, se não, no que diz respeito ao plenário da COFMA, julgo que, a menos que haja algo urgente, julgo que nos encontraremos de novo no início do próximo ano, já com este orçamento em vigor ou não, porque não sabemos qual será a posição do Sr. Presidente da República. Insisto, não queremos aqui colocar nenhum condicionalismo ao Sr. Presidente da República. Nos encontramos em plenário, entretanto, bom Natal, bom ano. Agradeço à da Pleno, como agradeço também ao TAU, ao Sr. Coordenador da UTAU, a presença nesta última reunião, esta que poderá ser a última reunião do ano, e aproveito para agradecer o excelente trabalho que tanto a DAPLEN como a UTAU têm desenvolvido e durante esta sessão legislativa, e que são, é um trabalho que tem sido de um enorme apoio a esta comissão. E desejo bom Natal e bom ano a ambas as entidades. Muito obrigada.